Fala, galera. Estamos começando aí mais um episódio piloto, dando início aos trabalhos de 2022, com muito orgulho aqui, trazendo nossos queridos amigos para falar de Homem-Aranha sem volta para casa. E comigo está aqui meu querido amigo Vicente. E aí, Vicente, como é que foi o final de ano, cara? Tranquilo?
Foi um espetáculo, cara. Uma grande chance nesse episódio da gente demonstrar a superioridade moral da Marvel sobre a DC.
Retornando aqui, nosso querido amigo, direto do Extremistão, Luiz Vilaverde. E aí, Luiz, tranquilo, cara?
Opa, tudo bom? Tudo bem com todo mundo aí? Vamos falar sobre o novo Miranha, A Casa Caiu?
Ele, nosso querido amigo, Douglas Amorim. E aí, Douglas, tudo certo, cara?
Tudo certo, pessoal. Oh, muito bom estar aqui de volta. Ainda mais falando de Homem-Aranha, né? Fala de filme bom.
Ah, perfeito. E ele, nosso querido Dionísio, do Bunker do Jill. E aí, Jill, beleza, cara?
Essa minha risada imitando o nosso querido encarnando aqui o Duende Verde do Willem Dafoe, ficou com um dos melhores filmes do universo Marvel já feitos. Boa noite para vocês, meus caros.
Nossa, é você, cara. Achei que você tinha dado play aí no filme, cara.
Era eu. Já posso fazer o audiobook do Miranha. Ou então uma versão radiofônica.
Beleza, galera. Hoje a gente vai falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É um filme aí que levou muitas pessoas no cinema, tal, todo mundo curtiu. E a gente vai estar aqui para dar nossas impressões, tal. Louco para tentar achar os furos de roteiro, né, Vicente? Que a intenção é essa, né?
É basicamente a única coisa que a gente faz na vida é procurar furo em roteiro.
Ah, sim. Galera, para começar, eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam do filme e tal. Pode começar aí, Vicente.
Bom, acho que a afirmação inicial tem que ser: ninguém aqui achou esse filme ruim, né?
Não, não, não.
Não.
Não, não, é muito bom.
Ah, eu achei mediano.
Acho que não só aqui no nesse seleto grupo de pessoas, mas todas as pessoas com quem eu conversei sobre esse filme, civis, pessoas que iniciaram já a sua trilha no nerdismo, na leitura de quadrinhos, todo mundo sabe, todo mundo foi unânime em dizer que é um baita um filme, divertido pra caramba, tem um aspecto épico, temos finalmente uma origem para o Homem-Aranha. Acho que é a primeira vez que a gente pode dizer que o universo Marvel, entendido como os filmes produzidos pela Marvel mesmo, acertou em cheio no que é o Homem-Aranha.
É, eu concordo. Eu acho que eu acho dos filmes do MCU aí é o melhor filme do Homem-Aranha que tem, assim. E eu sou muito doentio em relação aos filmes do Sam Raimi, assim. Então não diria que está em pé de igualdade, mas está quase lá, sabe? É realmente muito bom. Assim, acho que agora sim dá para começar a ter esse tom do Homem-Aranha nos filmes, sabe?
Acho até que os filmes do Sam Raimi, eles são uma boa forma assim de começar situando o filme. Acho que porque nós temos aí os filmes do Sam Raimi meio que como padrão ouro do filme de super-herói, né? E no caso do Homem-Aranha, ainda tem também o Aranha-Verso lá, o desenho animado, que tá aí no padrão ouro do que é um desenho animado de super-herói. Só que uma das coisas que eu achei muito foda no, nesse filme do Aranha do MCU é que ele é um filme muito bom pro Aranha do MCU. Assim como o Aranha no Aranha-Verso é um filme muito bom do Homem-Aranha, com as peculiaridades do desenho animado, e os filmes do Sam Raimi, eles são os filmes do Homem-Aranha muito bons, com as peculiaridades dos filmes de super-heróis como eles eram feitos antes do MCU, né? Porque nos filmes do Sam Raimi a gente não podia cobrar uma integração um universo Marvel que não existia, e a gente não pode cobrar nem do filme do Sam Raimi, nem do filme do desse filme do Homem-Aranha do Tom Holland, que ele tenha, sei lá, aquele desbunde visual que é o Aranhaverso, né? Só que dentro das características que são específicas desse filme do Tom Holland, que é precisamente essa participação no MCU, ele conseguiu lidar isso de uma forma que eu acho que é insuperável, assim, conseguiu fazer um filme do Homem-Aranha, que é um personagem que, em tese, pelo menos tematicamente, ocupa um lugar muito específico dentro do universo da Marvel, porque ele é um herói mais urbano, assim, E conseguiu incluir aí uma certa grandiloquência no tratamento do personagem, que é coerente com o resto do universo cinematográfico, e mesmo assim fizeram isso de uma forma que não desvirtuou o Homem-Aranha, né?
É, eu acho que o que aconteceu assim com esses filmes é porque o que eu não curti, eu gosto do Tom Holland, sempre gostei dele como Homem-Aranha, assim, tá? Mas o que eu achava que nos filmes anteriores, e aí eu digo os filmes do Homem-Aranha, não as participações que ele fez em Vingadores, Capitão América, Guerra Civil e tal, não, os filmes dele, eu sempre achei que faltava algum elemento, assim, né? Você fala, putz, tá, é um filme do Homem-Aranha, mas tem certas coisas que são específicas do personagem, assim, o drama da vida pessoal dele, aquele senso de tragédia. O Homem-Aranha, ele tem um elenco de apoio muito memorável, né? Você tem o núcleo do Clarim Diário, você tem o núcleo da escola, ou da faculdade, ou da universidade, você tem os pares românticos dele, né? E a forma como tudo isso se integra com a vida dele de super-herói, né? Como parte desse universo maior compartilhado com super-heróis. Eu sentia que sempre essa parte assim, ficava meio que devendo nos filmes do Tom Holland, e as cenas de ação eram muito grandiosas, assim, uma coisa que não é muito do Homem-Aranha, porque geralmente quando você tem essas cenas muito grandiosas em gibis do Homem-Aranha, você sempre tem o contraste com o fato de que ele está sozinho naquela, né? Ele não vai ter ajuda, ele tem que meio que se virar ali no. Na hora, sabe, usar a inteligência dele, a genialidade dele para resolver o problema, né? Eu sempre achei que isso não tinha muito, assim. Eu acho que nenhum desses filmes do Homem-Aranha, nem mesmo do Sam Raimi, conseguiram abarcar tudo isso, né? Do Homem-Aranha. Até porque eu acho que num formato de filme é muito difícil, ali, em 2 horas, 2 horas e meia, você costurar tudo isso, né? Mas ainda assim, eu acho que o do Sam Raimi foi o que mais chegou perto disso. E os do Tom Holland, sempre achei que, principalmente o 2, que é o Longe de Casa, você tinha aquelas sequências assim, de tipo, enfrentar um monstro de lava gigantesco e não sei o quê, que, sei lá, sabe, não parecia muito Homem-Aranha aqui, né? Não parecia muito um filme. Era um filme de super-herói, ok até, tem muita gente que não gosta, eu acho bom, acho ok, mas não é um filme assim, mas não parecia muito Homem-Aranha, assim, parecia uma coisa meio diluída, né? Esse você já começa a ter, de fato, essa pegada do Homem-Aranha, até mesmo por conta de ser uma história de origem do Aranha do Tom Holland, isso que é muito genial do filme, e abrir porta para agora sim vamos começar a ter filmes do Homem-Aranha, né? Porque o Tom Holland já fechou, acho que já assinou um contrato para mais 3 filmes, né? Para uma nova trilogia. Então acho que agora sim você vai ter mais essa pegada de do Homem-Aranha como ele é nos gibis, até mesmo em desenho animado, em outras mídias, né? Como ele é. Então, acho que pode ser. Isso eu acho bem interessante, assim. Além de todas as questões específicas do filme, né? A questão do multiverso e tudo mais, né? Eu achei que esse filme foi. Eles acertaram bem esse ponto.
Essa questão que você falou, Luiz, de ser um filme de origem, é uma das outras coisas que eu achei uma grande sacada, assim. Porque tem essa questão que você estava falando, que os outros dois primeiros filmes do Tom Holland, eles parecem que meio que são deslocados, parece que falta alguma coisa, parece que não é exatamente o Homem-Aranha, né? E colocando esses dois filmes em perspectiva agora, olhando para esse filme, eles ficam um pouco melhores, porque parece que eles acabam virando filmes sobre o que é o Homem-Aranha quando falta alguma coisa nele, que é exatamente uma história de origem com ele aprendendo a famosa lição do com grandes poderes, grandes responsabilidades. Porque no primeiro filme, uma das coisas que várias pessoas reclamam, e com razão, é que tem essa questão de uma mentoria meio deslocada do Homem de Ferro, que é uma coisa que tu nunca foi visto no, nos gibis, né? E se tu pensa isso em comparação com o terceiro filme, o que o terceiro filme mostra é que, de fato, aquela mentoria ela era deslocada, porque a lição que o Homem-Aranha tem que aprender, ela não vem de um outro super-herói, né? Então, isso mostra que aquela impressão que a gente tinha de que aquele não era exatamente o nosso Homem-Aranha, ele é real. E o segundo filme tem essa questão de ele estar precisamente longe de casa e completamente deslocado. Ele aborda essa questão de não ser o Homem-Aranha de uma forma que é muito mais evidente, assim. E o que está faltando para o Homem-Aranha do segundo filme é exatamente o senso de responsabilidade pessoal com as coisas, né? que é uma coisa que ele ganha nesse filme de origem, assim. Então, acho que esse terceiro filme, uma das coisas que ele faz de um jeito mais brilhante, assim, é pegar os defeitos dos dois primeiros filmes e fazer com que eles joguem a seu favor.
É, porque eu acho que tem uma coisa assim nisso, que essa trilogia casa, né, do Homem-Aranha, né, que é o Homecoming, o Far From Home e o No Way Home, eles são essa coisa de ser uma espécie de Homem-Aranha no zero, assim, né, junto com os filmes anteriores, né, o Guerra Civil e o Vingadores, lá, o Guerra Infinita e o Ultimato, porque vira uma coisa meio assim, o Homem-Aranha é meio que um herói que foi inventado pelo Tony Stark, né? Assim, inclusive pela própria roupa dele, né? Ser uma roupa que foi dada pelo Tony Stark, né? Ele não criou nada para ele mesmo. Ele meio que foi alçado essa posição e ele tá meio que vivendo, tipo, eu não vou dizer uma infância, mas vivendo tipo, esse período de deslumbramento, assim. Ele tá com esses heróis, tá indo pro espaço, dá soco na cara de um alien roxo, tem essa coisa de... Ele tá com um equipamento, que é a roupa dele, né? Aquele equipamento extremamente avançado, com contatos incríveis, só que vivendo essa vida no colégio, né? Enfrentando supervilões e tal. Tipo, acho que é realmente isso que você falou, assim, né? Em retrospecto, você tem essa coisa de ver de fato uma linha, né? De ver de fato uma espécie de tema, né? Nesses filmes, que acho que é um pouco esse crescimento do personagem. E aí, quando ele termina essa coisa de ser uma espécie de... Eu não vou dizer reboot, assim, mas ele é também não seria um voltar a estaca zero, mas é meio que assim, uma espécie de fechamento de ciclo, né? Ó, agora, você não tem mais Homem de Ferro. O mundo inteiro, todo mundo que conhecia o Homem-Aranha, perdeu a memória. Então, quer dizer, esses contatos e esse relacionamento que ele tem com os Vingadores também desapareceu. Agora, é ele tendo que... Sozinho, né? Porque a gente não sabe se existe ou não um tio Ben, se existiu um tio Ben, mas não sabe dele. Não tem mais a Tia May, não tem mais Tony Stark, não tem mais Vingadores, não tem mais a roupa avançada do Homem-Aranha. Ele tem que costurar a própria dele e ele não tem nem mais os amigos. Né? Ele tem que literalmente recomeçar tudo do zero, meio que vivendo como um herói urbano, né? Que é o que vira essa promessa, né? Dessa nova trilogia do Tom Holland, né? Porque basicamente essas portas se fecharam para ele, né? Inclusive essa porta mística, cósmica do Doutor Estranho, né? Também, eu acho que como um crescimento assim, do personagem, eu acho que realmente foi muito bem, muito, muito bem pensado isso que eles fizeram, assim. E o próprio relacionamento dele com os outros Homem-Aranhas ajuda a dá uma identidade para o Homem-Aranha da Marvel, do MCU, né? Porque, assim, agora você já contrastou. Tem o Homem-Aranha do Garfield, tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire, mais ou menos cada um tem seu estilo, sua pegada. Então, ele ajuda a dar meio que uma diferenciada, porque isso não estava muito claro também em relação ao Homem-Aranha do MCU, né? Como é que ele vai se diferenciar dos filmes que vieram antes, né? Eles, ao colocar os três Homem-Aranhas no mesmo filme, ele ajuda meio que a dar dá uma identidade que eu acho que era o que estava mais faltando assim, nesse filme do Homem-Aranha do MCU, assim, porque eles eram mais um filme de super-herói do MCU do que um filme do Homem-Aranha do MCU. Aqui é uma coisa que você falou também. Acho que isso ajuda bastante.
Pegando carona no que vocês falaram, assim, putz, o que mais me impressionou no filme é como eles conseguiram costurar muito bem toda essa escala épica, né, aproveitando o tema cósmico, mas ao mesmo tempo nunca saindo desse universo mais urbano e dos vilões do Homem-Aranha. Tudo tem uma escala grandiosa, mas depois, aos poucos, ao longo do filme, ele vai trazendo e consolidando o universo do Homem-Aranha no filme. E poxa, eu achei o filme incrivelmente bem dirigido, assim, porque um monte de gente já deve estar aparecendo aí com furo no roteiro, mas eu nem tive tempo de pensar em furo no roteiro aí que vocês mencionaram no começo. O filme, ele te prende tanto, assim, ele tem um ritmo tão, tão, tão bom, assim, tão bem editado, que você entra na do filme. Depois que você vai pensar, ué, mas não dava pra fazer isso ou aquilo, mas não interessa, Douglas, assim, viu? Oi?
Isso não é furo de roteiro. Furo de roteiro você percebe quando você tá assistindo. Isso que você tá falando não é furo de roteiro, é pergunta de geladeira.
Então.
Chama de pergunta de geladeira. Então não é furo de roteiro.
Então, mas eu só fui também pensar em pergunta de geladeira depois. depois de já ter visto o filme, bem depois, aliás, né? Eu achei excelente mesmo o resultado.
É, e sem contar que acho que foi isso que o Vicente falou mesmo, que acaba que esse filme melhora muito os anteriores, né, cara? Porque eu sempre fiquei com essa impressão de que o Aranha do MCU, ele era um pouco manco, sabe? A respeito da motivação dele, do que o motiva, do que o torna um herói. E eu acho que até a aparição dele em Guerra Civil é muito melhor do que no primeiro filme dele. Eu acho que ele tá muito mais bem caracterizado lá, como um herói inexperiente, mas que também quer participar e sente na obrigação de ajudar o próximo. Mas teve sempre esse lance, né, que o pessoal acabava dizendo que estão querendo substituir o Tio Ben pelo Tony Stark, que eu sinceramente acho que não é isso, mas acabou que essa figura tinha uma sombra em cima do Peter, né, cara? Tipo, se for ver bem, primeiro no Homem-Aranha, no Homecoming, o que ele quer mesmo é se tornar o Vingador, né, cara? Então, tipo, no fim das contas, é meio bizarro isso, né, cara?
Sim, até porque esse negócio do Homem-Aranha ser Vingador é coisa do Bendis, né?
Ai, meu Deus do céu!
Consequentemente, tá errado. Sacanagem, mas é até interessante. Uma dessas coisas que daí o filme permite estabelecer as comparações, né, cara? E isso entra um pouco no porquê que o Tio Ben do Homem-Aranha não pode ser o Tony Stark, entendeu? Muito embora o Tony Stark também morra no fim, né? E na frente do Homem-Aranha ainda, né? Só que tem alguma coisa na morte do Tio Ben, ou de todas as outras mortes que caracterizam aí a motivação dos diferentes Homem-Aranhas, ou até mesmo do Homem-Aranha dos quadrinhos, as diferentes mortes que influenciaram a vida dele, é que elas têm um aspecto assim de... parece que são mortes inúteis, sabe? São pessoas que morrem por acaso, ou morrem de forma acidental. Então, e isso é um pouco o que ensina a lição para o Homem-Aranha, né? Porque ele tem essa questão da culpa, de se sentir culpado pela morte das pessoas que motivam ele a ser o Homem-Aranha e tudo. E o sacrifício do Tony Stark, simplesmente ele não preenche essa lacuna. Porque o Homem-Aranha, ele não tem que se sentir culpado porque o Tony Stark morreu. Em todo caso, ele poderia se sentir inspirado pelo heroísmo do Tony Stark, né? Então, o personagem acaba funcionando numa chave que é completamente diferente, né?
Então, posso só fazer uma parte aí? Inclusive, até para defender os dois filmes do Tom Holland anteriores, e dizer que, na verdade, eles fazem todo sentido dentro do que o universo do MCU, pensado pelo Kevin Feige, se propunha a fazer. Porque, vamos pensar bem, quando o Aranha aparece no Guerra Civil, se não me engano, já era o décimo, sei lá, primeiro, segundo filme da Marvel, já tinha todo um universo criado e eles precisavam inserir o Aranha de alguma forma. Eles inserem no Guerra Civil, que é muito bom, e depois eles têm que fazer vamos fazer o primeiro filme dele. Só que, assim, vamos pensar sério: você já tem uma trilogia anterior e mais dois filmes, você tinha cinco filmes já contando mais ou menos. Mais ou menos não, né? Contando bem a origem do Aranha, contando o que que acontecia com o Aranha, por que que ele é o Aranha, quais são os dramas envolvidos do Aranha, por que que tanta gente morre e tal, não sei o quê. Tipo, já é uma fórmula que já tinha sido apresentada para o cinema. Então, eu acho que a grande sacada dos caras, do Kevin Feige, da sua equipe lá, ele fala assim: bom, como que a gente vai colocar e contar uma nova história desse personagem que não seja calcada, repetir o que a gente já fez, ou o que já foi feito? E aí, acho que a grande sacada deles é fazerem o quê? Não contar um filme, não apresentar os filmes do Homem-Aranha, mas apresentar uns filmes do Spider-Man Chin-Up, que é o quê? Uma revista que surgiu, acho que na década de 70, 80, né, Vicente? Se eu não estou enganado.
70, final dos anos 70.
Em que sempre apareceu o Homem-Aranha com algum convidado especial participando da história. Então você tinha o Homem-Aranha com o Homem de Ferro, o Homem-Aranha com o Nick Fury, o Homem-Aranha com o Capitão América. E é bem esses os dois filmes, né? E até esse próprio filme, porque tem o Doutor Estranho. Então, acho que a grande sacada deles foi meio que essa, de, tipo, já apresentar um personagem pronto, sem ter que ficar explicando de onde que ele veio, por que ele veio, porque, na verdade, todo mundo meio que já sabe disso. E aí fazer essas aventuras em que você tem o Aranha como um convidado especial, que pode ou não roubar a cena, ou o que quer que seja, mas que, pelo menos, você olha e fala: ah, pelo menos eu não estou vendo o mesmo filme do Homem-Aranha de novo. Que eu acho que é essa que é a grande coisa, assim, tipo, pode ter os furos que tiverem, pode ter a reclamação que tiver e tal, mas pelo menos você não está vendo o mesmo filme novamente, né? Você não está vendo, tipo, uma versão do primeiro filme do Aranha, do Sam Raimi, só que agora com o Tom Holland no papel principal. Ou então uma versão da morte da Gwen Stacy com o Tom Holland no papel principal. É outra coisa. Então acho que isso daí foi uma grande sacada do filme, dos dois primeiros filmes, e que nesse terceiro filme, né, que é mais ou menos assim, tipo, olha, você tem um filme base aqui, aí você tem um segundo filme que desenvolve mais, assim, essa coisa do deslocamento do Aranha, só que aí você tem um terceiro filme que é simplesmente como aquelas, sei lá, né, uma junção de forças que faz um filme sair perfeito. É como eu tava assistindo esses dias aí, sob a influência do Luiz Vila Verde, Sextas-feiras 13, né? É como você assistiu Sexta-feira 13, parte 5, assim. É tão perfeito que, cara, como que os caras fizeram isso? É pura perfeição, assim. Esse filme do Aranha, esse terceiro filme com o Tom Holland, ele termina sendo uma síntese do personagem como um todo. E isso que eu acho que é impressionante, assim. Ele dialoga perfeitamente com os filmes do Sam Raimi, com os filmes do Andrew Garfield e com os outros filmes do MCU. E ele amarra muito bem, assim, ele fecha muito bem toda essa dinâmica, e aí fazendo realmente, como vocês comentaram aí, que eu acho que é importantíssimo ressaltar, que é um filme de origem no encerramento de uma trilogia. É sensacional isso, assim. E aí sim, agora os caras têm tipo, olhar e falar assim, bom, tá resolvido o quebra-cabeças do Aranha. Então, assim, apesar de achar que, assim, sim, o Homem-Aranha do MCU faltava alguma coisa, tudo, eu acho que era uma falta planejada, não era uma falta mal cuidada, sabe? Como se fosse assim, tipo, ah, os caras não estavam pensando nisso, não, acho que os caras estavam pensando nisso quando eles fizeram. Não foi, tipo, uma cagada de... Não foi uma coisa de Zack Snyder da vida, sabe? Tipo, vamos esculhambar isso aqui, esculhambar com o personagem e tal. Acho que os caras pensaram mesmo, tipo, olha, a gente tem que apresentar uma coisa diferente e vamos fazer isso aqui e a gente soluciona isso lá na frente. E acho que deu muito certo.
Eu concordo com isso e até é isso que eu digo, quando tu pensa em retrospectiva, tu vê que, na verdade, os caras estavam meio que reunindo as condições necessárias para mostrar como pode ser...
Vicente, te cortar, Vicente, mas só para falar uma coisa. Isso só prova que um Kevin Feige está pensando 10 anos à nossa frente, que a gente é tudo mané.
o que dá para perceber é que os dois primeiros filmes, eles não estavam contando a origem do Homem-Aranha. Eles estavam criando as condições necessárias para que contar a origem do Homem-Aranha de novo seja pertinente, né?
Exatamente. Exato. É isso aí mesmo.
Eu acho que eles ainda fizeram isso da melhor maneira possível, assim, trazendo, porque muita gente tá, eu tô vendo muita gente falando em fanservice, mas eu não acho nem que é fanservice, eu acho que é um negócio tão legal, assim, eles revisitarem tudo que já foi feito no cinema e conseguir encaixar nesse filme.
Não, desculpa, só, mas você falou isso de fanservice, acho que é muito engraçado, né, porque o fanservice é uma coisa legal ou uma coisa ruim? Por exemplo, no, na segunda temporada lá do Mandalorian, só tem fanservice e é uma bosta. Uhum. Né? Do tipo, aí o Aranha, aí os caras, e todo Mandalorian, né? Tá cheio de fanservice e todo mundo elogiou, achou o máximo e tal, não sei o que, achei uma porcaria. Aí nesse filme do Aranha, os caras falam que tem fanservice e fala que e criticam, né? Mas só que é muito bem feito, pode até ser fanservice, mas é tão bem feito que você fala simplesmente, você bate palmas, né? Você fala, porra, é um fanservice inteligente, digamos assim.
Conta uma puta história, né? Consegue integrar, eles não estão lá só aparecendo 5 minutos e falando oi, né? Eles estão perfeitamente integrados na história, em toda a mitologia do Aranha, assim, não só do MCU, como anterior nos filmes e até trazendo elemento dos quadrinhos. Eu achei excelente, assim.
Sim, e uma coisa sensacional que, assim, você percebe que não é fanservice quando os caras conseguem, em poucas falas, né, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, nas poucas falas que eles apresentam, você consegue enxergar um universo inteiro por trás daqueles três filmes que a gente assistiu.
Exatamente.
Isso eu achei muito foda, assim, que é do tipo, cara, eu não preciso, eles não precisam nem fazer os filmes, não precisa, mas assim, só o que eles colocaram ali, de como que as histórias deles se desenvolveram fora da tela, né, fora do que a gente viu, olha o que a sua imaginação já pode criar ali, né, cara?
Aquele diálogo lá do Maguire, você já tem todo um senso de amadurecimento do personagem, do Andrew Garfield também, assim, e daí, agora você zera o do Tom Holland pra ele ter a jornada dele daqui pra frente, assim. um elementos mais clássicos da formação, da origem do Aranha.
Isso aí,
o lance da meia, assim, né? Daí voltando naquilo que o Vicente falou, assim, que agora sim o Homem-Aranha tem um trauma, né? Assim, para ele achar que é responsável pela morte de um ente querido. Assim. Os caras esperaram até agora para contar essa história e foi muito bom. Assim.
E agora o trauma do Homem-Aranha não só é dele, mas é um trauma nosso, né? Porque Marisa Tomei vai deixar de ser de Amém, né?
É, isso que eu ia falar.
Esse trauma é nosso.
É, pô, tava bom a Marisa te Amei lá, vai fazer falta.
Você estava falando essa coisa do fã, certo? Você estava pensando muito esses dias, porque eu vi o novo Caça-Fantasmas, né? E o novo Caça-Fantasmas é maravilhoso, assim, o filme é espetacular, assim. E ele é um filme, eu acho que ele é a melhor posição nessa questão do fanservice, assim, porque ele, bom, é um filme que é uma continuação de dois filmes dos anos 80, que são clássicos da comédia, que fizeram parte da infância de muita gente. Então, naturalmente vai ser um filme nostálgico, naturalmente vai ser um filme que tem que conter certos elementos que façam referência ao original para que os fãs originais percebem e falam, ah, olha só, putz, é verdade, lembra daquilo, tal, e faz uns comentários. Só que ele não fica só nisso. Ele usa o fanservice para mostrar para você o que fez aquele filme original ser tão bom em primeiro lugar. Ele meio que usa o fanservice para voltar à essência, para recuperar essa essência do que fazer o Caso Fantasma ser bom, né? Eu acho que a mesma coisa acontece com esse Homem-Aranha. Né? Eu acho engraçado que muita gente, né, detonou o Caça-Fantasmas. Ai, mas é só fanservice. As mesmas pessoas que elogiaram os filmes de Star Wars da Disney, que para mim todos eles não passam de fanservice asqueroso ou rastaquera. Assim. Eu acho que o que o Homem-Aranha faz, cara, é pegar esse fanservice e transformar em uma coisa que, tipo, cara, é sobre isso o personagem, é sobre isso o que foram os outros filmes do Homem-Aranha também, assim, dando essa identidade para cada um deles. Assim. Então, cara, tipo, acho que e tanta coisa, né, assim, em gibi, ainda mais em histórias de gibi, tanto da Marvel quanto da DC, que lidam com essas questões de multiverso, com personagens se reencontrando, né, múltiplos Homem-Aranhas, não sei o quê, a graça é justamente você ver isso, né, você, putz, eu acompanhava o Homem-Aranha Ultimate, agora eu tô vendo ele se encontrar com esse outro Homem-Aranha aqui, não sei o quê, tipo, putz, olha que possibilidades interessantes que tem aquilo, né? E toca, né? Assim, é uma coisa de você ver o personagem, tipo, explorar esse potencial muito único dos quadrinhos, assim. Acho que quem tá criticando o filme por ser fanservice, assim, tá falando besteira. É que nem quando criticaram o final do Avengers Ultimato, ai, mas aparecem todos aqueles heróis, olha só o fanservice. Meu querido, o filme é sobre isso, cacete.
É, pagou ingresso pra quê, né?
É, putz, eu vi Velozes e Furiosos, nossa, quanto carro.
Porra! Tipo, carro é foda.
Pra que tanto carro, né? No filme de Velozes e Furiosos, né? Que coisa ofensiva. Tipo, ah, mano, vai se toca, sabe? Mas.
Fala aí, o cara levantando assim no meio da sessão de Velozes e Furiosos. Porra, quanto carro, mano?
Só tem carro nesse filme aí, meu?
Porra, eu tenho que assistir Godard e me dão essa.
É, meu, eu vivi um filme de Vingadores, super-herói, meu. Porra, deixa só o uso. Porra, deixa esse idiota, mano. Mas uma coisa que achei legal, assim, em relação a essa questão da origem, é porque uma das coisas que me incomoda, assim, nos filmes do Andrew Garfield, por exemplo, principalmente no primeiro, de 2012, é que ele tinha uma coisa meio cínica, assim, nos filmes dele, assim, por parte da motivação da Sony para produzir eles, né? Eles foram produzidos porque se a Sony... Porque o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi é de 2007 e esse é de 2012. Se a Sony esperasse mais alguns anos, eles iam, sem produzir nenhum filme do Homem-Aranha, os direitos iam ser revertidos para a Marvel, né, de volta para a MCU. Então eles produziram meio que a cópia de caixa, o filme, sabe, lança algum filme do Homem-Aranha para a gente não perder os direitos. Né? E ele virou meio que uma história de origem cansada. O filme é meio cansado, né, o de 2012. Você pega assim, a morte do tio Ben. E não tem impacto emocional nenhum aquilo, né? Parece que é um checklist. Ok, Ben morreu, grandes poderes, agora a origem do vilão, agora, sabe, ele vai meio que dando um checklist. Eu não acho que seja um filme horroroso, porque você tem a direção do Mark Webb é boa, você tem o elenco é muito bom, né? O Garfield é muito bom, a Emma Stone é ótima, porra, Martin Sheen e a Sally Field, como o T'Challa, Chamei, o Rhys Ifans, né, que faz o Lagarto. Quer dizer, o elenco é muito bom, você tem sequências muito boas, o filme é muito bem fotografado e tudo, naquelas sequências entre a ovelha e aranha e tal, mas ele era um filme muito checklist, assim, né, tipo, ah, é mais um filme de origem do Aranha, Grandes Poderes, O Assaltante Matando o Tio Ben, sabe, já vimos 500 vezes isso aí. Então, acho que a Marvel não ter feito isso com o Tom Holland foi, de fato, um acerto, né, e uma puta reviravolta que seja Tia May, né, que assume esse papel do Tio Ben, assim, né, eu não esperava, porque me pegou surpresa, né? isso eu achei bem interessante, assim. E tem uma coisa, né, Vicente, acho que você tinha até comentado que uma coisa que nunca funcionava em filme de super-herói era o fato de que a origem do herói estava atrelada à origem do vilão, né? Então, tipo, no Batman do Michael Keaton, né, quem mata os pais do Batman é o cara que vai virar o Coringa, né? E aí, no caso, é o Duende Verde que mata, né, a Tia May, mas funcionou, né? Deu certo. Eles pegaram, eles meio que fazem uma... Eles meio que recuperam essa coisa que tinha meio que desaparecido, assim, de filme de super-herói, mas dá certo, né?
Sim, esse é uma das coisas típicas de roteiro dos filmes de super-heróis para Marvel que eu menos gostava, assim, que eles tiram essas associações da cartola, assim. Aí tinha no filme do Demolidor do Ben Affleck, tinha o Rei do Crime matando o pai dele, o cliente comentou o Coringa matando os pais do Batman, sempre fazia umas associações bizarras, né? Mas isso que tu comentou agora até mostra como esse filme do Aranha 3 é bom, porque é uma dessas coisas que, como o filme é tão cativante, ele te leva e tu passa por cima disso, né? Então, porque, claro, o Duende Verde, ele tem um papel no filme que ele funciona muito bem, assim, como pura maldade, né? Então, é quase como se não fosse o Duende Verde que mata a Tia May, mas fosse o Duende Verde como personificação da maldade irracional, digamos assim. E nesse sentido que é pertinente o uso dele para matar a Tia May, porque deixa claro que ela foi vítima de uma coisa que ela não é racionalmente explicável. Ela é uma morte que ela é pura maldade, assim, né? Então, realmente foi um artifício de roteiro de filme de super-herói que eu não gostava e que eles conseguiram usar de uma forma que eu gostei bastante.
Antigamente, mas era muito uma causa direta, né, entre o vilão e o herói, né? Eu acho que no filme do Andrew Garfield tem essa do personagem do Lagarto e do pai do Peter Parker desenvolver a pesquisa que tinha a ver com os poderes dele, ou eu tô errado? Faz muito tempo que eu vi aquele filme.
Eu lembro que tem alguma coisa em relação ao pai do Peter Parker, que é uma linha de argumento que saiu dos gibis até, mas que não
sabia que foi explorado. Ah, né? O Lagarto, ele vai continuar a pesquisa do pai do Peter Parker, se eu não estou errado. Mas o que eu mais gostei nesse filme, assim, também foi a dupla subversão de expectativa, porque não só a Tia May vai assumir o papel do tio Ben, mas também tem o lance, assim, na história original, né? O Homem-Aranha, ele se sente culpado porque ele meio que não causa diretamente a morte do tio Ben, porque ele comete uma atitude egoísta. Nesse, ele tenta fazer a coisa certa e a tia dele morre assim mesmo, né? Até porque ele tenta salvar o Duende Verde. Mas funciona muito bem isso, assim, dele lidar com isso e ver que também não é a culpa dele, ele tem que seguir em frente, né? Cara, até isso, assim, o filme consegue subverter e acertar ao mesmo tempo.
Eu acho que é magistral o modo como foi feito, como o Aranha acabou causando, dando início aos acontecimentos que vão levar a morte da Tia May, mas a conclusão também é bem bacana, né, cara? Porque tu vê que você percebe que ali vai rolar um arco de talvez vingança, mas aquilo é cessado, né, cara? Tipo, o herói, o vilão é redimido e inicia-se uma nova jornada, cara? Isso que eu achei muito foda.
Ah, sim, ele cessa o ciclo de vingança, né, Pô, e ser o próprio Tobey Maguire, né, que impede o cara de matar o Duende Verde com o planador, né? Pô, eu achei uma puta sacada, assim, de homenagem ao primeiro filme também.
Mas, galera, eu queria perguntar pra vocês, Vicente, você até chegou a mencionar lá no nosso grupo sobre o lance de toda essa parada do Peter tentar, digamos assim, entre aspas, consertar os vilões através de tecnologia / ciência. Eu queria que tu explanasse um pouquinho mais sobre a tua teoria e como você acha que isso foi meio problemático na tua visão?
É, esse é o furo que eu encontrei no filme, assim, cara, porque ele tem uma solução que ela é muito... Ela é muito científica, digamos assim, pro dilema que o filme apresenta, né? É, porque essa questão de curar o vilão é estranha, né? Porque eu até achei que o filme ele ia meio que abraçar uma reflexão sobre isso naquela hora que o Tom Holland ele desenvolve a cura, e aí ele cura o Dr. Octopus, e quando ele vai curar o Duende Verde reage e diz que não vai ser curado. Aí eu pensei, disse assim, bom, aqui pode ser que o cara explore, vai usar isso aqui para explorar que maldade não é uma coisa que tu cura com injeção, né? Que é o grande lance, assim, que eu achei que ficou meio estranho, que remédio para maldade, né? E isso, ele poderia pelo menos ter estabelecido algum tipo de graduação nisso, entendeu? Porque tu tem o Dr. Octopus, que até faz sentido que ele seja curado da maldade, porque no filme do Sam Raimi, ele se redimiu no final. Então, diz assim, não, o motivo mecânico da existência da maldade dele voltou, e tu, suprimindo isso, a correção moral ele já tem. E eles podiam ter desenvolvido isso melhor em relação ao Lagarto e ao Sandman, porque o Sandman também tem um arco muito parecido no Homem-Aranha 3, nesse sentido de ser um personagem que apresenta uma motivação para a forma pela qual ele age, e ele é perdoado pelo Tobey Maguire, né? Aí, tipo, é um salto muito grande tu sair disso para nós precisamos dar uma injeção para que ele volte ao normal, né? E o Lagarto, porque nos gibis o Lagarto ele não é propriamente um vilão, ele é um personagem trágico. Ele é um cara que foi vitimado pela própria arrogância, que fez com que ele se tornasse um monstro, e inclusive ele é frequentemente representado como uma ameaça, principalmente para a própria esposa e para o próprio filho, não tanto para as outras pessoas, né? Então isso também teria que ter alguma coisa que não fosse simplesmente assim, vamos dar uma injeção e ele volta ao normal, eles teriam que ter tentado incorporar alguma reflexão em relação a isso. Talvez no final, quando tem essa questão que o Douglas Amorim estava comentando do Tobey Maguire salvar o Duende Verde, eles pudessem ter explorado isso ali, de uma forma que o Duende Verde ele voltasse ao normal, não por ter sofrido uma injeção, mas por ter presenciado que o Tobey Maguire se sacrificou para salvar ele. Mas eu achei que isso ficou muito assim, eles mais ou menos fazem essa associação, porque uma coisa acontece em seguida da outra, mas não achei que ficou muito bem desenvolvido.
Mas sabe o que eu acho que é essa questão, Vicente? Eu cheguei até a comentar um pouquinho, porque eu acho que isso tem a ver um pouco com a identidade do Aranha Tom Holland em relação aos outros, né? Porque quando ele traz que é aquele argumento que eu falei de que parece que tudo que... Parece que o Aranha do Tom Holland, do MCU, ele é mais, entre aspas, gibizesco do que os outros, né? Porque, por exemplo, quando os vilões entram no universo dele, eles meio que mudam de identidade visual, né? O Dr. Octopus, do filme do Tobey Maguire, ele era um cara com sobretudo, óculos escuros, que tem essas garras mecânicas. Ele fica entre aquela coisa realista e gibi, né? Ele não é o Dr. Octopus dos quadrinhos, que tem, sei lá, um macacão verde e laranja, né? Então, o Dr. Octopus, os braços dele ficam vermelhos, né? Ele absorve aquela, fica mais colorido, né? Porque ele absorve a mesma tecnologia. O Duende Verde, do Willem Dafoe, ele deixa de ter aquele look de Power Rangers e ele usa um casaco roxo e verde, com um óculos bizarro, né? Uns equipamentos e tal, que ele fica um pouco mais monstruoso, né? Um pouco mais próximo dos quadrinhos. O Electro passa por uma transformação radical, né? Porque ele passa a ter, de fato, o visual dos quadrinhos, né? Com aquela máscara em forma de estrela, vira assume o desenho de eletricidade, né? Ele muda a identidade dele.
Isso.
Então, e aí, assim, aí, isso é uma coisa que nunca mudou, assim, porque a gente ficou meio jogado. Acho que o Thomas Hayden Church e o Rhys Ifans não tinham agenda, então eles só fizeram dublagem. E é isso aí, porque o Lagarto fica o tempo todo na forma de Lagarto e o Sandman fica o tempo todo numa forma de areia, né, sendo que ele é um shapeshifter, né, quer dizer. E isso eu achei que ficou meio jogado ali, mas tudo bem, é pouca coisa, assim. Todos esses personagens, eles mudam a forma quando eles entram no universo do Tom Holland, né? E eu acho que isso também um pouco a ver com o fato de que, assim, o filme do Tobey Maguire, por exemplo, ele é primeiro um filme, depois algo que é de super-herói. O que eu quero dizer com isso é, em filme de super-herói, geralmente o vilão morre, né? Porque eu acho que como filme, como artifício de roteiro, pensado para algo que não é para o fã de histórias e quadrinhos, é pensado para um público mais amplo, faz sentido na trajetória dramática o vilão morrer. Enquanto que nos filmes do MCU, principalmente os do Tom Holland, né? Porque os vilões dos outros filmes, né? O vilão do o Iron Monger morre, o Whiplash morre e tal, mas nos filmes do Tom Holland, tipo, o Abutre sobrevive. O fato do Mistério morrer se torna uma tragédia para si, pro Homem-Aranha, se torna um grande problema para ele, né? Porque é o que precipita a identidade dele ser revelada. Então, eu acho que na motivação desse Homem-Aranha, especificamente, eu acho que salvar os vilões e é traduzido como curar os vilões, se torna uma das marcas do Homem-Aranha desse universo, em relação aos outros. Entende o que eu quero dizer? Uma das coisas que, por exemplo, a luta com o Doutor Estranho, quando eles vão para aquele outro plano, ela se dá num trem. É uma referência à luta do Homem-Aranha 2 contra o Dr. Octopus.
Uhum.
Né? Quer dizer, ele está meio que reescrevendo aquela cena antológica, né? Que acho que é uma das cenas mais espetaculares em qualquer filme de super-herói, é aquela do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Assim, ele reescreve ela num contexto de filme do MCU. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, meio que de ser quase uma celebração do Homem-Aranha, mas também de dar uma identidade para esse Homem-Aranha específico. Assim.
Sim, mas aí tem um primeiro comentário rápido sobre isso que tu falou da reinvenção deles serem uma versão de gibi dos personagens, uma versão mais gibi dos personagens. O Duende Verde eu achei que ficou muito bom, cara, porque aquele uniforme do Duende Verde do Sam Raimi, dá para mais ou menos perceber que ele tentou pegar uma estética de gibis, só que como ele não podia usar a estética dos gibis, porque não teve obstáculos lá, que o Willem Dafoe não gostou da máscara que eles desenvolveram com animatrônicos e tal, até acredito que o Willem Dafoe não tenha gostado da máscara por bons motivos, mas isso não vem agora ao caso. Como ele não pôde usar um visual diretamente saído dos gibis, ele foi por aquele visual que lembra muito um Power Ranger, né, cara? Que é o certo que tinha mais perto dentro do vocabulário de gibis dele, né? E esse filme do Aranha, ele continua tendo o problema de não poder transpor simplesmente o uniforme dos gibis, mas aí ele faz de uma forma completamente diferente, né? Ele meio que reinventa, assim, e reinventa com base numa lógica que parece saída dos gibis. Agora, sobre essa questão que a gente estava falando sobre a cura, isso que tu falou da morte do personagem, né, normalmente acontecer é verdade, mas é que isso tem um componente aí, que até no isso é uma coisa que é muito presente nos filmes do MCU, assim. Porque, por exemplo, no último filme dos Vingadores, a morte do Thanos também é completamente anticlimática, aquela que acontece no início, sabe? O Thor arranca a cabeça do Thanos e aí que começa o filme, porque ele diz assim, tá, e agora o que a gente faz? Continua todo mundo morto, né? Isso porque os filmes do MCU, eles têm todos eles abordam um pouco essa questão, é meio que uma questão moral. A questão não é tanto tu derrotar o vilão, mas a questão é tu conseguir pensar numa solução que seja justa para um determinado problema, enfim. Isso é uma coisa bastante presente nessa última fornada aí do MCU, que tanto nos Eternos quanto Eternos, Shang-Chi, Viúva Negra, todos eles têm filme, têm cenas nas quais os personagens se reúnem para discutir o que é certo fazer durante aquela situação. Se tu for interpretar, então, os filmes assim com essa questão de colocar um dilema moral no centro, faz sentido que o vilão não morra. Porque um problema ali, um problema moral não é uma coisa que tu pode suprimir, é uma coisa com a qual tu tem que lidar permanentemente. E se tu faz o vilão ser um obstáculo, aí faz sentido que ele morra, porque o obstáculo ele é superado, entendeu? Então, dentro dessa lógica, o problema da cura dos vilões é que se tu estabelece em termos de cura, tu tá exatamente esvaziando a questão moral. Porque é como se tu dissesse assim, tá, ele é um problema e a gente precisa dar uma injeção nele. Diz assim, não, mas... A questão, o problema do Duende Verde não é curável. O problema do Duende Verde é que ele é mau, porque ele acha que o mundo é uma coisa que não faz sentido e que a única forma que você tem de fazer esse mundo fazer sentido tomando as rédeas dele para si e sendo um ditadorzinho, assim. Isso não é um dilema que tu possa superar com uma injeção, entendeu?
Ah, sim, virou uma graphic, né?
Isso. Exatamente, especificamente desde esse ponto de vista, mas também assim, isso foi uma questão que eu achei que não ficou 100% no filme, mas isso é uma questão bem pequena dentro do filme, porque se tu for ver ele, ele apresenta a reflexão moral, só que de uma outra forma, concentrando ela no Peter Parker e na questão dele ser um cara que ele tem que assumir as suas responsabilidades, entendeu? Então, eu entendo que eles tenham isso foi que eles tenham estabelecido meio que esse atalho para fazer outras coisas no roteiro funcionar. E também se justifica, porque as outras coisas que eles queriam fazer funcionar no filme, elas funcionam muito bem, entendeu? Então, acaba sendo um pequeno sacrifício, assim. Tem um pouco de... Não é exatamente a mesma coisa, mas é como se no Batman 3, lá no Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem uma cena que ficou... que na época eu lembro que muita gente criticava que o Christian Bale lá, o Bruce Wayne, ele sai daquele poço que é num lugar perdido no mundo, tu tem um corte, ele tá em Gotham City, e que aquilo não é exatamente explicado, mas assim, pô, isso é obviamente um atalho que eles tiveram que estabelecer, porque o que eles queriam desenvolver... No... Oi?
É uma elipse.
É, que eles queriam fazer um filme que fosse sobre outras coisas que não são o Bruce Wayne pegando um ônibus, entendeu? Então, essa questão do Homem-Aranha é um pouco pior do que isso, mas se justifica também nesse contexto de que, assim, eles queriam estabelecer que o Peter Parker é um cara que ele soluciona os problemas dele através do conhecimento e não necessariamente através do uso da força bruta pura e simples e tal. E isso é um argumento válido a se fazer com o Peter Parker, porque é, de fato, um componente importante e interessante do personagem. Então, desde esse ponto de vista, meio que se justifica. Poderia ser melhor, até poderia, mas tudo bem também.
Vicente, mas acho que apesar do que o seu argumento é válido, acho que também tem esse elemento da iniciativa de tentar restaurar a humanidade dos antagonistas, partiu de um ímpeto altruísta, né, cara? Tu vê que foi muito legal, foi muito bem colocado no filme. O fato do Peter, ele tipo, se contorcer para isso poder caber no espectro de possibilidades dele, né? Ele poderia muito bem ter cagado e andando, tipo, bom, se fosse, tipo, o Peter dos filmes do Andrew Garfield, bom, beleza, galera, foi mal, morrer é assim, né? A vida que segue, né? Mas não, ele foi lá e, tipo, não, vamos aqui tentar fazer um trampo para tentar deixar vocês vivos e, se possível, fazer vocês pessoas melhores, tal. Eu achei isso bacana. Mesmo o lance da cura ter partido de um elemento tecnológico científico, né, cara? Acho que isso acabou ficando, você mesmo disse, menor, mas em si ainda partiu de algo que vem do coração, né?
E isso que tu falou é um pouco a forma pela qual esse filme tem esse debate moral, porque se tu for ver, ele tem esse aspecto de que o Homem-Aranha, ele tem que convencer o Doutor Estranho que simplesmente enviar aquelas pessoas para a morte pode solucionar o problema, mas não resolve, não é o certo, entendeu? Resolve aquele problema imediato que eles têm de ter vilões ali, que essas pessoas vão destruir coisas e alguma coisa precisa ser feita sobre isso. Então, assim, tu contém danos. Só que o Homem-Aranha, o que um herói quer fazer ali no filme, e isso é o comum no filme da Marvel, eles não querem conter os danos, eles querem fazer a coisa certa, né?
Contrapartida aí, Vicente, eu acho que tem uma coisa aí que, apesar de ter essa solução tecnológica, ele tem um detalhe, né? Eu acho que tá meio que colocado no filme que os vilões, eles precisam querer aceitar a cura. Porque eles sabem que se eles voltarem do jeito que eles voltam, eles vão morrer. Então eles precisam aceitar a ideia deles, a solução. Tanto que o Duende Verde não aceita, e quando eles injetam nele o negócio, ele fica catatônico, ele não fica normal. Eu acho que tem uma chave aí que é o seguinte, tem que ter uma aceitação inicial, entendeu? Assim, do tipo, não, vamos lá, tudo bem que depois tem a batalha e tal, não sei o quê, mas já tá pré-estabelecido que o único cara que não quer realmente é o Duende Verde. E ele, os outros caras voltam ao normal, mas ele fica catatônico. Então acho que tem uma questão aí que pode ser pensada, não sei se você acha isso aí ou não, mas eu acho que tem um lado aí do tipo, olha... sabe aquela coisa do tipo do alcoólico anônimo, ou o cara que tem que entrar numa clínica, se o cara não, se ele for obrigado, aí não dá certo, ele precisa querer ir, entendeu? Eu Sim. acho que isso fica meio estabelecido de que os vilões ali, eles querem ser salvos, eles não querem voltar e morrer, então por isso eles precisam aceitar. O único que não aceita isso é o doente até o final, e aí quando eles injetam nele, ele não tá normal, ele tá catatônico, né?
É, vamos falar real também, né? Vamos supor, se o tentassem pegar essa ideia de cura e levar ao extremo, seria um filme de 12 horas como sessão de terapia, né? Oi, meu nome é Quentin Beck, eu sou assaltante e acabei caindo num reator aí e tal. Desculpa aí, galera.
Porque todos eles, assim, em algum momento... O Homem-Aranha, o Lagarto, o Octopus, tal, todos eles em algum momento, eles falam, tipo, puta, meu, que cagada vai acontecer na minha vida, tá acontecendo isso, tal, não sei o quê. Eles demonstram, eles entendem a tragédia deles, o Duende Verde não.
Eu não lembro agora exatamente do Electro, cara, porque ele tem essa questão de ele ativamente recusar a cura, né? Ele diz, eu não quero...
Ele é mais influenciado, né?
Ele fica no meio do caminho. Quando ele vê que o Duende recusa e ele sente lá o poder do reator do Stark, daí ele falou, pá, não, quero isso aqui. Mas ele também se... No final ele muda de ideia.
Então, tem isso. Assim, o Homem-Areia, o Lagarto e o Octopus, eles aceitam. Porque eles têm uma... A moral deles é outra, assim, né? Eles entendem o que aconteceu com eles. O Electro, até porque, pela característica do personagem, ele é um cara meio do tipo, puta, meu, isso aqui é certo? O que eu quero? Ele é um cara cheio de dúvidas. A personalidade dele, ele fala, pô, nesse universo aqui eu sou fodão, não sou aquele cara feio, do outro universo, tal, não sei o quê. Mas ele é mais... ele tem questões, né? Digamos assim. Já o único que, desde o início, não quer é o Duende Verde. Então, acho que tem essa... E aí, quando a crise se instala, todos começam a brigar, é aquela coisa mimética de, tipo, ah, vamos pro pau, né? Faz parte do negócio. Mas eu acho que todos eles aí têm essa predisposição a aceitarem essa cura. Entende? Então, acho que não é uma coisa que está... só na vacina do cara, dos Peter Parkers, assim, do tipo, ah, vamos dar uma vacina nesses caras aqui que vai dar certo. Acho que não é bem assim, não. Então, tô discordando aqui, viu, Vicente? Só para deixar bem claro. Mas o que eu gostei do Vicente, na fala do Vicente, uma coisa interessante que ele tava falando ali, eu tava pensando, nossa, imagina o Zack Snyder ouvindo isso, né? Do tipo, o ápice do filme do Zack Snyder é justamente arrancar a cabeça do cara lá, passada. Do tipo, não, a vingança, o sangue, a cabeça rolando é o que me importa aqui, eu vou fazer um épico de 4 horas que o final vai ser esse mesmo.
Eu não lembro agora, o Liga da Justiça saiu, não, o Snyder Cut eu sei que saiu recentemente, mas o do Josh Whedon, porque no Josh Whedon eles também arrancam a cabeça do cara lá, né? Isso devia ser uma coisa que estava já na filmagem original do Snyder. Esse filme ele é anterior ao a Últimos Vingadores? Porque senão fica parecendo muito que nos Vingadores eles fizeram uma sacaneada nos caras.
Uma sacaneada. Porque é uma sacaneada assim, meu. Opa, tenho certeza absoluta. Eu lembro que na época que eu vi no cinema... Vou confirmar aqui, só pra ter certeza, mas eu tenho...
O Alvar. O Whedon é 2017, mas eu não lembro se eles matam o Steppenwolf no do Whedon. Matam?
Eu também não lembro, não.
Matam sim.
Matam sim.
Eles matam sim.
Acho que eu podia esquecer que eu vi o filme, então.
Não, então, eles matam sim. Matam sim, tanto que quando eu vi o... Exatamente, o Endgame é de 2019. De 2 anos depois, eu tenho certeza que... Eu lembro que quando eu vi no cinema, eu pensei, nossa, os caras estão tirando o barato do Zack Snyder aqui. Claro, tirando o barato do Zack Snyder. Mas enfim, é isso aí. Fala aí o que eu tinha pra falar, Vicente. Eu discordo de você, seu canalha. Aqui, ó, tá vendo? A milícia da justiça lá não se compara à milícia Marvete.
É, enfim, mas, cara, é possível, cara...
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, então, só uma, tipo, desculpa, atropelei alguém aí, nem sei quem foi que atropelei, mas atropelei. É, uma coisa que tá bem impressionante, assim, que a gente tá falando assim, ah, o pessoal gostou, foi todo mundo ver o cinema, tal, não sei o quê, mas uma pergunta que eu queria lançar para vocês, na verdade, não é só o pessoal gostou, o filme tá batendo recordes e recordes de bilheteria, em especial numa época de pandemia, como a gente sabe muito bem. O que vocês acham que esse filme tá fazendo tanto sucesso, assim? Tipo, e é um sucesso que eu vejo de certa forma como surpreendente. Se fosse em outros tempos, eu não seria, mas eu acho que nesse momento eu acho bem surpreendente, assim, primeiro por duas coisas, por conta dessa questão de estar nesse momento da pandemia ainda, tudo, então, mas as pessoas foram no cinema, e segundo porque prova que de repente o gênero de super-heróis, que já tem uns 10 anos que tem uns caras falando, tá cansado o gênero de super-heróis no cinema, vai acabar, tal, não sei o quê, né, Luiz Villaverde? Então, o que vocês acham disso aí? Pode começar aí, Luiz. Você que é o sabe-tudo.
Eu não sei, você ficou empolgado para ver Morbius depois desse filme?
Hã?
Você ficou empolgado para assistir Morbius?
Mas Morbius não é um filme de super-herói, é um filme de vilão. Chupa!
É o filme do Jared Leto.
É um filme de tristeza. Eu olho seu comentário. Desculpa. É um filme que não o precisa Morbius... existir.
Hã?
Não é um filme de super-herói, é um filme que não precisa existir. O problema dele é outro.
É um filme com Jared Leto, porra. Vai se foder.
É um filme de herói, sim, viu? Porque o Jared Leto é meu herói.
Tem o Douglas do Multiverso aí, que tá bem... O cara tá com a calcinha enfiada no rabo, esse Douglas.
Isso explica aquela imagem que você pôs hoje, Douglas, do Homem-Aranha segurando a sacola de compras com o rego, viu?
É, eu vim da Terra 024.
Para de baitolagem aí para agradar o Douglas do Multiverso. Responde a pergunta aí, pessoal. Luiz, você estava falando alguma coisa.
Não, eu não sei, assim, eu acho que são várias coisas. Eu acho que você tem o hype absurdo que tá me tornando do filme, né? Assim, de todo mundo... exigir o trailer e a Sony fazer uma puta com doce em relação a liberar imagens do filme, a sigilo. Eu acho que é o fato de que o próximo passo no mundo pós-Vingadores, né, pós-Vingadores Ultimato, é legal. Então, assim, reunir heróis de filmes diferentes já... Não é que tá batido, mas já foi feito diversas vezes. Qual que é o próximo passo? Putz, e se a gente trouxer versões diferentes, de filmes diferentes, do mesmo herói, no mesmo filme, né? Isso era uma coisa que não tinha sido vista ainda, principalmente nessa escala, né? Que Homem-Aranha fez, né? Não só isso, mas os vilões também, né? Eu acho que então tinha toda essa questão do hype. Eu acho que o fato de que o Homem-Aranha do Tom Holland é um Homem-Aranha muito querido por uma parte que não é nossa, que é justamente essa coisa meio teenager, assim, né? dele ser um ícone teenager, da Zendaya ser uma ícone teenager e não sei o que, que eu acho que também tem esse hype que existe em volta disso, né? Mas é um fato, né? Tipo, isso não é a nossa realidade, mas ela existe, né? Então, eu acho que tem um fato, assim, então hype, eu acho que tem essa questão teen também, né, do casal, e o fato de que, putz, meu, tá chegando no fim do ano, todas as resenhas que foram liberadas até o lançamento do filme eram extremamente positivas, e sem isso, né, ser o final de um ano extremamente cansativo, mais cansativo ainda do que 2020, né? Acho que uma combinação de tudo isso mesmo, assim.
Pode falar.
Eu tenho uma possível explicação aí, cara, que um dos componentes que, acho que tá favorecendo muito a arrecadação desse filme, que a arrecadação não cai, né? Tipo, ele aqui no, na cidade onde eu moro, ele aumentou o número de salas nas quais o filme tá desde a estreia. É um absurdo, assim. E as pessoas que eu... Algumas pessoas com quem eu comentei sobre esse filme, muitas me comentaram que já foram ver o filme mais de uma vez no cinema. E esse filme, desde do último Vingadores, é o que eu tive, assim, a melhor experiência dentro do cinema, entendeu? E não experiência nesse sentido das pessoas ficarem todas quietinhas em silêncio, mas exatamente o mesmo tipo de experiência que foi no último filme dos Vingadores, que é que tu percebe que simplesmente toda a sala de cinema compra ideia. Todo mundo ri nas horas que tem para rir, todo mundo se emociona nas horas que tem para se emocionar. Então acho que esse pelo menos dos que eu vi no cinema, desde os Vingadores, ele é o filme que melhor consegue aproveitar essa questão de ir no cinema ser uma experiência coletiva emocionante, com um componente de catarse emocional, assim. Isso eu acho que é uma coisa que está fazendo que as pessoas voltem a ver o filme, para poder repetir essa questão de ter experiência. Essa é uma experiência que tu só vai conseguir ter no cinema, e talvez seja um momento especialmente positivo para fazer, para que exista um filme com esse tipo de experiência, porque não só pela questão da proximidade com o Natal e tudo mais, que já é uma época em que as pessoas estão normalmente mais emotivas e com uma vontade de participar aí de celebrações coletivas emotivas, mas pela essa questão de ter coincidido com uma abertura da pandemia, e ele soube se aproveitar muito bem dessa questão de oferecer uma experiência comunal para as pessoas que estavam isoladas, né? Ou pelo menos que estavam, muitas delas estavam privadas dessa experiência de ter esse tipo de sensação que só o cinema proporciona, que é o de tudo se emocionar quando está todo mundo se emocionando ao mesmo tempo, vendo a mesma coisa na tela. Então eu não sei até que ponto o sucesso no filme não se explica por aí, porque é até engraçado, assim, cara, isso que conste que isso é um elogio muito grande que eu faço ao Kevin Feige e toda a equipe da Marvel, porque eles terem conseguido reproduzir. Eu pensei que o que eu vi na sessão de cinema do último filme dos Vingadores, que era todo aquele pessoal vibrando quase como se estivesse num estádio de futebol, porque o Capitão América pegou o martelo do Thor, nunca mais fosse ver no cinema. E nesse filme, quando apareceram os Homem-Aranhas do... O Homem-Aranha, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, digamos assim, a atmosfera da sala foi muito parecida. E eu tenho certeza que metade das pessoas que estavam na sala de cinema nem sabiam quem eram aqueles caras, que não viram o filme do Sam Raimi. Pelo menos o do Sam Raimi não devem ter visto. Então, tem essa questão da Marvel barra Disney terem conseguido dominar essa fórmula de fazer com que o filme seja uma experiência que tu tem no cinema e nesse sentido de ser uma experiência coletiva, né?
E tem esse lance, né, Vicente, que o filme ele não é só filme, né, cara? Isso é um fenômeno, né? Tipo, tu quer partilhar isso, tu quer pegar um pouco pra ti. Se tu não gosta de filme de herói, tu vai lá pra poder compartilhar isso com os outros, né? E tem outra, né? O filme é coração puro, né, cara? Então, tipo,
isso.
Quem não curte um filme desse, né? Mas uma pergunta, Vicente. Se tivesse tido três Tom Holland, você acha que os distúrbios civis se equiparariam aos de Los Angeles 92?
Talvez, cara. Até porque acho que o pessoal... Antes nós estávamos falando bastante de fanservice e tal. E tem um componente de tudo isso que é que parece que as pessoas elas aprendem a fazer determinadas críticas, sabe? Então, antes todo mundo elogiava fanservice porque era bonito dizer que tu gosta de fanservice, mas em algum momento a chave virou e ficou feio dizer que gosta de fanservice, né? Então, eu acho que essa é uma crítica que as pessoas teriam aprendido a fazer. Tipo, dizer assim: ah, esse filme, se ele não tiver três Tom Hollands, ele vai ser ruim e a gente pode linchar pessoas na rua por isso. Muito embora ninguém nem soubesse que existia um cara chamado Tobey Maguire que já foi o Homem-Aranha, tirando nós, que somos nerds e velhos.
Mas eu acho um pouco isso, acho que esse efeito Avengers, né? Porque o Vingadores, o primeiro de 2012, e o Ultimato, eles, e o Guerra Infinita também, eles tiveram esse efeito, assim, tipo, que é muito raro para qualquer tipo de filme hoje em dia, dele se manter com uma, uma bilheteria alta e com público alto, né, no cinema depois do primeiro final de semana. Porque a própria estratégia de lançamento dos estúdios é vamos destruir o primeiro final de semana e depois o que vier depois é lucro, né? Mas o primeiro final de semana é muito importante. Os Vingadores, assim como o Homem-Aranha, eles conseguiram, né, manter isso. E eu acho que tem um pouco desse fascínio, assim mesmo, de estar no cinema, de compartilhar isso e de ver algo novo, assim, no sentido de, putz, aqueles quatro heróis que a gente viu em filmes anteriores, agora eles estão todos juntos nesse filme, sabe? Isso aqui não foi feito antes, né? Isso não tinha sido, não tinha acontecido até o momento, né? Então, acho que tem essa coisa de, agora essa coisa do multiverso e tudo, né? De trazer franquias anteriores, né? De você trazer fases anteriores do personagem para o mesmo filme, junto com os vilões, né? Junto com esse adicional do elenco, assim, acho que isso também é uma coisa nova, né? Isso também era uma coisa que não tinha tido antes, né? Então, acho que tem um pouco desse fascínio também, essa coisa dessa novidade, assim. E isso que o Douglas falou de ser um filme coração, né, que é muito também propício dessa época de final de ano também, né? De ter um certo feeling natalino, né? Mesmo não sendo um filme natalino, né? Você tem um pouco desse feeling, assim. Acho que isso ajudou muito também.
O filme é natalino, sim, né? Tanto que no final, quando ele sai pulando lá, tá a decoração de Natal.
Ah, é verdade. Mas é bem o finalzinho, né?
Mas até aí, é Natal, bicho. Você, judeu é foda.
Mulher Maravilha 2 é um filme natalino, só porque no final tem aquela ceninha do Natal?
Claro que é. Pangaré, é claro que é um filme de Natal.
Luiz, Duro de Matar é um filme natalino?
É lógico que é um filme natalino. Ele é primeiro filme natalino e depois ele é um filme de ação.
Mas acho que tanto Mulher Maravilha 2 e esse Aranha 3, eles são filmes natalinos, principalmente nesse sentido de serem filmes reflexivos, né?
Não, eles são natalinos, inclusive porque o filme do Aranha, ele, aliás, isso é um elogio que tem que fazer também, né? Dentro dessa lógica do MCU, assim, desse grande painel do MCU, o filme do Aranha, ele coincide perfeitamente com a série do Gavião Arqueiro e da Gavinha Arqueira. Tanto que quem teve a experiência de ir no cinema na semana que estreou o Aranha e estava acompanhando a série do Gavião Arqueiro, descobriu que o Matt Murdock e o Rei do Crime estão no MCU agora, basicamente no mesmo momento, né, cara? É muito genial isso, né? Então, é um aspecto.
Na mesma semana, né?
Episódio
5 foi assim, eu pelo menos vi no episódio 5 na mesma semana que eu fui ver o Homem-Aranha no cinema.
E foi na mesma semana, né? Olha que sensacional isso. É porque eu terminei de ver o filme do Aranha depois, mas eu calculei que era isso, né? Tipo, cara, coincidiu. E a série do Gavião Arqueiro é uma série que é puro Natal, né, cara? Tipo, é extremamente. É a história do cara tentando voltar pra casa. É basicamente a felicidade não se compra, versão super-herói, assim.
Claro, com flechas. Com flechas explosivas.
Com flechas explosivas, flechas gigantes, tecnologia Stark e a Kate Bishop, que é uma gracinha, mas...
Consequentemente, muito melhor, né?
O que faz a série do Gavião Arqueiro ser muito melhor do que a Felicidade Não Se Compra. Eu vi um tom de deboche de um Decenauta aí, eu falei, é flecha no rabo aí, o Decenauta.
Porque, cara, assim, a minha esperança é que o Punho de Ferro esteja nesse universo. Que o Punho de Ferro da Netflix esteja nesse universo também.
Provavelmente o ator ganha um papel lá no filme do Flash da DC.
Nossa, quanta maldade, pelo amor de Deus.
Jeff Loeb foi contratado, é isso.
A série do Punho de Ferro do Ed Brubaker, ela coloca uma solução para esse problema aí, cara, porque ele estabelece lá que existem gerações de punhos de ferro, né? Kevin Feige pode muito bem dizer assim, aquele Punho de Ferro lá teve dor de barriga durante uma experiência mítica em Katmandu, e agora o Punho de Ferro é esse outro cara aqui. Sobre ele aquele lá, ninguém precisa mais falar.
Ele não estava acostumado, né, com a culinária nepalesa, né?
Exatamente.
Pô, esse acarajé que tava ruim pra caralho, né?
Acarajé tibetano, né? Mas com certeza, cara, essa questão deles terem conseguido sincronizar, olha, eles podiam criar uma categoria no Oscar de melhor planilha do Excel só para premiar o Kevin Feige nessa aí.
Porque tá louco, é muito bom. Mas é isso, né? Acho que o filme tem esse aspecto aí de fábula também. É sensacional o filme do Aranha. E a série do Gavião Arqueiro.
Tem uma questão que eu queria introduzir aí, cara, como provocação deliberada aos meus amigos decenautas. Uma das coisas interessantes que o filme faz é exatamente essa questão do multiverso, né? Porque ele consegue usar o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield não como homens-aranhas que estão usando outra roupa, sabe? E sim como um conjunto de possibilidades imaginativas pertinentes àquele personagem. Tipo, eles não são apenas uma variação superficial. O Andrew Garfield, ele é o Homem-Aranha que viu a Gwen Stacy morrer e não conseguiu se recuperar disso. O Tobey Maguire, ele é o Homem-Aranha depois de velho, digamos assim. Todos eles têm um sentido de associações que são pertinentes, isoladas e coerentes com eles mesmos, mas que comungam dentro de uma grande ideia do que é ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, no caso, como uma, não exatamente como um personagem que tem nome, sobrenome e CPF, e sim como um conjunto de possibilidades imaginativas. Isso é uma coisa que o Aranha Verso já tinha feito, o desenho animado, muito melhor, né? Claro que porque um dos motivos pelos quais eles conseguem fazer de um jeito muito melhor é porque eles podem fazer um porco-aranha, que é uma coisa que não daria para fazer no MCU, né? E, de certa forma, acho que a raiz disso aí é tudo o Capitão Britânia lá do Alan Moore, que foi o primeiro gibi que abraçou essa questão de existir um multiverso exatamente dentro dessa lógica. Diz assim, existe um multiverso no qual... nós podemos imaginar esse personagem de formas diferentes. Então, você tem o Capitão Britânia do mundo no qual os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, você tem o Capitão Britânia do mundo de 1974, você tem o Capitão Britânia, enfim, com diferentes resultados, conforme a Guerra Civil Orange lá da Grã-Bretanha, enfim. Isso é uma coisa que esse Aranha 3 faz perfeitamente. E a provocação a DC nisso é que o multiverso é uma coisa que todo mundo sempre associou a DC, não a Marvel. E a DC passou os seus últimos 40 anos tentando suprimir o seu multiverso. Porque depois da crise, principalmente, foi como se eles tivessem colocado na cabeça que multiverso é um conceito que tu não pode conseguir... que tu não pode conseguir viabilizar, não tem como usar ele para fazer histórias, tem que tentar copiar o que a Marvel fazia, que era uma cronologia só, que só tem um sentido e que é coerente e única, assim. Então a provocação é, teria a Marvel conseguido superar a DC dentro do que a DC faz?
Isso não foi uma provocação, essa pergunta aí tem uma série de provocações. Só uma, os caras estavam feitos para responder. As 300 provocações aí, parabéns, Vicente. Então, a Melissa Marzetti está pronta já.
Ah, conseguiu, né? Porque assim, no caso dos quadrinhos, a DC ela voltou com o multiverso no Crise Infinita, que é de 2006. É, ou 2005 ou 2006, agora não lembro, mas enfim, é para ele. Ela voltou com o multiverso, tanto que aquela série depois, a 52, justamente são os 52 outros universos que meio que voltaram, né, nesse multiverso reduzido, né, da DC. Mas, assim, no caso do cinema, com certeza, né, tanto que o Flashpoint, né, que é esse filme novo do Flash que vai sair, que eu já não sei nem mais se chama Flashpoint ou não, justamente vai ser essa questão do multiverso, né? Tanto que o Michael Keaton tá de volta e tudo mais. Acho que eles vão fazer uma referência a isso, né? Eu não acompanho, mas eu acho que a DC até mesmo fez nessa série de televisão uma crise nas infinitas terras e tudo, né? Mas eu acho que não sei se tinha personagens dos filmes antigos. Não sei o que rolou. Nessa série de TV deles.
Tinha das séries, né? Tinha o Flash da série antiga e tal. mas eu não cheguei a ver, assim.
É, eu não sei se eles trouxeram isso nesse crossover, eu não sei se o que eles fizeram.
Até porque todos devemos concordar que pelo menos as fotos promocionais desse Crise nas Infinitas Terras da série de TV, e como quase todas as séries de TV, tinha uma cara de paródia pornô que nem eles aceitam.
É foda.
Puta merda, hein? Foda. Descenauta, Marvete é foda, velho.
então, mas sim, acho que com certeza, né? Porque assim, eles. Era uma coisa que. É porque aí que tá, né? A questão do Kevin Feige ganhar o prêmio, o chicote de ouro, né? Porque ele consegue manter a coisa coesa e saindo no cronograma. A DC não consegue, né? Quantos filmes a DC já anunciou e já caíram por terra? Assim, quando a DC anuncia um filme novo, cara, você nem acredita, né? Tipo, Novos Deuses, né? Acho que foi o último que eles cancelaram lá, né? Esse da Eva DuVernay lá, né? Ainda bem que caiu por terra esse filme. Tipo, mas assim, eles anunciaram com o Tom King, estava escrevendo roteiro, não sei o quê. Cara, é lógico que não vai pra frente, mas é lógico que não vai pra frente, sabe? Um filme desses. Eles não conseguem manter esse cronograma, né? O do Flash mesmo, acho que eles adiaram esse filme por sei lá quantos anos que adiaram, acho que eles trocaram 3 ou 4 vezes de diretor até fecharem no Andy Muschietti, né? Que dirigiu os filmes do It, né? A coisa. Passaram por muitos diretores, né? Eles não conseguem manter esse cronograma, acho que justamente porque eles não conseguem manter, ter justamente essa cabeça que toca o universo, né? Inclusive, isso é uma coisa que o Homem-Aranha faz que redime, mais ou menos, os filmes do Andrew Garfield, né? Porque o que aconteceu é que, assim, a Sony, no começo dos anos 2000, ela era o estúdio mais inovador e mais interessante em Hollywood, mais do que a Fox, mais do que Paramount, mais do que todos esses, porque justamente assim, era um estúdio que, apesar de ser de uma empresa de Tóquio, a matriz não controlava muito o que acontecia na Sony. Então eles deram o controle o controle da produção para Amy Pascal e a presidência do estúdio para o Michael Linton, que era um executivo que veio daquela empresa Hunter Douglas, né, que faz cortina, né? Ele falou assim, toca o estúdio. Ele falou, cara, eu sou um cara de números. Amy, você que é uma pessoa de cinema, você diz pra mim quais filmes devem ser produzidos. E a Amy Pascal, ela é filha de professores universitários, ela cresceu no cinema, ela começou como estagiária de produção, e ela falou assim, olha, a gente tem que usar o maquinário do estúdio e contratar grandes talentos para fazerem grandes filmes. Né? O Homem-Aranha do Stan Lee é justamente isso. Assim, eles passaram pelo James Cameron, passaram pelo David Fincher e fecharam no Sam Raimi, justamente porque, assim, olha, tem que ser uma puta cabeça para fazer esse filme de super-herói acontecer. Não pode ser só um blockbuster feito a toque de caixa para um cara que vai obedecer ordem, sabe? Esse foi o paradigma do cinema americano na primeira década dos anos 2000. E a Sony, cara, reinou nesse período, né? A Amy Pascal, ela deu muita liberdade para os produtores, para os diretores, para eles irem conduzindo. Tanto que, quando a Marvel faz o Vingadores, e aí a febre de Hollywood, né, muda a chave, a febre agora é ter o universo compartilhado, cara, assim, é trágico o que aconteceu, principalmente com a Amy Pascal. Mais até mesmo do que a Warner, porque, assim, a Universal tentou lançar o universo compartilhado dos monstros, a Warner tentou fazer isso com a DC, e aí a Sony ficou desesperada, porque eles amargaram uma série de fracassos, eles tentaram fazer um universo compartilhado dos Caças Fantasmas, com aquele remake lá, só feminino, que foi um desastre completo, e aí eles fazem o Homem-Aranha de Garfield da toca de caixa para não perder os direitos do personagem, e aí o Homem-Aranha 2, que é o espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, eles usam o filme como uma plataforma de lançamento para uma porrada de filmes que nunca aconteceram, né? Era para ser filme do Sexteto Sinistro, filme de não sei o que e tal, tanto que esses filmes agora do Venom, Morbius, do Kraven, o Caçador, que vão sair, eles eram filmes que já estavam engatados dessa época lá de 2013, 2014, né? E que fracassaram. Então, assim, a Amy Pascal foi demitida por conta desse filme. E logo quando saiu o Homem-Aranha 2, teve aquele hack, né, na Sony Pictures lá que os norte-coreanos fizeram, né, contra a Sony, que vazaram, e vazaram assim, informação pessoal dela, vazaram tipo, endereço da escola dos filhos. Tipo, ela se fudeu muito, assim. E aí, quem costurou de fato o acordo com o Kevin Feige foi a Amy Pascal. Então, assim, é muito legal ver o Homem-Aranha dando certo, porque, tipo, ela não é uma produtora ruim. É, pelo contrário, ela é uma produtora que estava adaptada a fazer filmes de uma certa maneira e ela não estava conseguindo correr atrás. Ela, tipo, tem um livro que chama The Big Picture, que conta basicamente a história da Sony nesse período. Você vê, tipo, ela falou, cara, eu não sei o que é esse negócio de universo cinematográfico, eu vim de uma escola de cinema anterior a isso. Eu não sou uma pessoa de quadrinho, eu não sei o que é, eu não sei o que é isso, eu não sei como é que funciona esse mugibi, né? E ela ficava só olhando a concorrência e tentando copiar, e não dava certo. Você vê que o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, é um filme que chega a ser triste em certos aspectos, porque ele é desesperado para lançar, justamente para usar o filme de plataforma de lançamento, e não dá certo. Ele vira uma cópia mal feita de filme da Marvel, né? Então, eu acho que ela, esse período aí de baixa que a Amy Pascal passou foi serviu assim. Eu acho que ela conseguiu se voltar nos trilhos, assim, porque esse Homem-Aranha, ele é tanto trunfo do Kevin Feige quanto ele é da Amy Pascal. Bom, o Avi Arad também é produtor do filme, né? Então, acho que também tem esse aspecto aí que ajuda, mas. Enfim, é isso.
Eu quero saber quando que os caras vão colocar o Birdman do Michael Keaton em algum universo compartilhado aí.
O cara só interpreta animais alados, né? O Abutre, o Birdman, o Batman, né?
Pô. Morcego voa, né?
Aliás, se devemos...
É o universo compartilhado da Red Bull.
Se devemos a recuperação do Michael Keaton a alguém, é o do... É o Cuarón, né?
É o Inhato, né?
Não, Inhato. É que é uma porcaria mexicana, dá na mesma. É pro caráter, é tudo igual, bicho. Eu acho.
Cadê o Gael Garcia Bernal no MCU, né?
Vai ser o motoqueiro fantasma do...
Puta, eu pensei a mesma coisa, cara. Tomara que não, né? Pelo amor de Deus. Motoqueiro fantasma chicano é foda. Eu tinha que chamar aquele moleque lá do... Lá daquela série lá dos motoqueiros lá, ele põe ele lá pra fazer o Johnny Blaze e tava ótimo.
Sons of Anarchy?
É, exatamente, o moleque lá.
O Charlie Hunnam?
É, ele é um péssimo ator, mas você põe uma. Ele vai ficar 99% do filme com a cara de caveira mesmo, ninguém vai responder pra ele. Então tá bom.
Pensei que tu ia dizer, ele é um péssimo ator e eu quero ver a cara dele pegar fogo.
Pode ser também.
Até virar caveira, né?
Vai ser o... Que seja o Timothy Chamaleão, o motoqueiro fantasma.
Puta merda. Não, o Timothy Chamaleão com aquele físico de lagartixa dele lá, ele não consegue segurar uma moto, bicho. Não dá. Uma rally desse não vai dar certo.
Olha lá que vão colocar o Timothée Chalamet para ser o surfista prateado no Quarteto Fantástico do John Watts, hein?
Não, mas graças a Deus o Chalamet, ele já desprezou o filme do super-herói, então, tipo, foda-se, ele vai ficar fazendo Dune o resto da vida dele lá. Tomara que faça, tipo, 3 filmes do Dune para adaptar o primeiro, depois mais 3 para fazer todos os restos dos filmes, assim. Ele fique nos próximos 20 anos fazendo só Dune.
Podia, mas ele desprezou, mas até a hora que pintar um Pix bacana aí, ele aceita, viu?
Ah, claro que aceita, mas aí deixa o Zack Snyder mandar o Pix pra ele, ele vai trabalhar na DCU lá. Vai ser o lobo da DCU.
É, o lobo dos 952 é meio chamalê,
velho.
Não sei se a gente não vai ter que editar essa parte do podcast, porque pode ter alguém ouvir e achar que é uma sugestão de cast e me levar adiante.
Ah, pode levar adiante, deixa ele lá. É no DCU, eu quero que se foda. Já me basta o... Puta, mas cara, o Robert Pattinson vai ser o Batman. Fala sério. Alguém aqui, lá, quando aquele filme lá dos vampiros lá, que eu esqueci o nome lá, passava aquele filme lá, algum de vocês sonhou algum dia, imaginou, no pior pesadelo que vocês tiveram, de que o Robert Pattinson ia ser o Batman? Não, né?
Mas o cara é bom, né?
Não, 20 anos depois. Não, peraí, eu tô falando na época dos filmes dos vampiros.
Eu vi
20 anos depois, que aí você já tem toda uma carreira que você viu o cara evoluiu. Tô falando naquele momento ali. você fala, não, o cara não ia ser, né? Então, sei lá, tá. Pelo amor de Deus. Quanto mais?
Você tá sendo muito
ranzinho. O Gil tá fingindo que ele não sabe que o nome dos filmes é Crepúsculo, mas tudo bem. Mas, lógico que não, ninguém pensou não, que o Batman brilhando no escuro ia ser uma boa. Mas o cara já se provou depois.
Eu ia falar Eclipse, eu tava com Eclipse na cabeça, era Crepúsculo mesmo.
Deve ser também.
Ô, Morim, ele quer enganar a gente que ele não tem a versão estendida, né? Mas, galera, uma perguntinha aqui. Na hora que vocês viram os dois Homens-Aranhas lá entrando lá, tipo, vocês acharam. Vocês também ficaram maravilhados em ver como que os atores estão e tal?
Tipo, lógico, né? Com certeza, principalmente o Tobey Maguire.
Como o Tobey Maguire tá acabado aí, você quer dizer? Tá velhão.
Nossa, é foda, né?
É foda, não faz bem pra ninguém, né? É foda.
Eu não sei quem comentou, acho que até foi o Gil, cara, que parece que o Tobey Maguire tomou remédio pra emagrecer rápido, sabe? Porque ele tá muito engraçado mesmo, né, cara?
Eu tive essa impressão mesmo, cara, de que ele precisava, tipo... Acho que alguém não gostou, assim, do tipo, vai ficar meio gordinho, vai ficar meio estranho, assim, então faz ele perder peso e tal. Você vê que ele deu uma... Tipo, ele tá um magro meio estranho, assim, tipo... Ok, os caras me deram... Eu fiquei tomando, tipo, me alimentando com proteína nos últimos 6 meses, eu tô assim, seco desse jeito mesmo, só que minha cabeça é muito grande, então fica esquisito. Mas é, a impressão que dá é essa, de que tipo, o cara ficou, tipo, 6 meses, sei lá, comendo atum só. Tipo o Christian Bale lá, quando ele fez o Maquinista. Tipo, ele secou, né? Tipo...
Ô, Gil, ele usou a dieta do David Bowie, que era só leite e cocaína.
Não, mas a do não sei se você sabe, você assistiu o Maquinista, né, do Christian Bale, que ele tá magrelo lá, pra fazer aquele filme lá, ele comia só atum, cara, então acho que fizeram a mesma coisa com o coitado do Tom Maguire.
Mas uma coisa que eu achei muito legal dessa cena aí, que aparecem os homens, o Tom Maguire e o Andrew Garfield, é como ela é, de novo, uma cena anticlimática, né, porque ela é toda num ambiente doméstico, assim. E o Andrew Garfield parece, inclusive, ele tá indo embora, assim, eles abrem o círculo e não é exatamente... Eu pensei que eles iam ter, se eles fossem aparecer, porque eu fui no filme sem ter recebido nenhum spoiler e tal, que seria uma aparição parecida com a do Dr. Octopus, que é uma aparição bem explosiva lá na ponte, numa cena de ação gigante, né? E eu até tava desconfiado que poderia acontecer alguma coisa assim que fosse mais... mais tópica mesmo, tipo, tem uma grande batalha na Estátua da Liberdade, eles aparecem do nada, tiram a máscara uma vez para dizer que são eles, e o resto é Homem-Aranha de CGI, sabe? Mas não, eles são introduzidos de uma forma bem anticlimática e fazem bastante parte do filme, assim, né? Eles têm um elemento importante, assim, para o desenvolvimento do tema do filme.
Não é só fanservice, né? Que é o que eu estava explicando lá sobre o fanservice do Mandalorian, que os personagens que aparecem, eles são justamente isso. O cara aparece 5 minutos para... Oh, o cara apareceu, então não sei o quê. No filme, não, eles aparecem e com uma função narrativa no filme, né? E com personalidade, com história e tal. Isso é muito bom, assim. Eu confesso que eu fiquei bem emocionado na hora que eles aparecem, e na hora que eles começam a conversar, falar sobre as histórias dele, né? Deles, que a gente não conhece tal, eu falei, pô, bonito aquilo dali. É muito, muito legal mesmo.
É, acho que essa interação entre os Homens-Aranhas ali é um dos pontos altos do filme, assim. Porque ficou realmente muito bem feito, assim, cara. No sentido de eles conseguirem incorporar eles de uma forma que fizesse sentido para a jornada desses próprios personagens, entendeu? Isso acho que fica especialmente claro no caso do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Que ele é meio que revitaliza o personagem, né? Tipo, tem ali agora... Antes tu não tinha como dizer assim, vamos dar para retomar aqueles filmes. E agora é possível isso. E não é só porque ele reapareceu. É porque ele reapareceu de uma forma que atribuiu para ele um novo significado, assim. Não é bem atribuir um novo significado, mas desenvolver o personagem para um lado que faz que ele seja mais interessante. É a melhor participação, só que assim como esse filme, ele é uma origem que faz com que os dois primeiros filmes fiquem melhores, esse filme também faz isso em relação ao Andrew Garfield, porque meio que dá um sentido para os outros filmes, né?
É, ele tem também uma vibe de Peter fracassadão também, né? Que é bem engraçado, né?
Sim.
Tipo, sim, parece meio... aquele Peter Parker do Aranha Verso, que toma banho na banheira de uniforme, né? E usa calçadinho.
Sim, o Peter B. Parker, né?
Fica chorando de uniforme.
É, ele é um azarão, né, no grupo ali, querendo ou não. Porque os filmes do Maguire foram extremamente bem-sucedidos, do Tom Holland também, e tem ele ali, que é o cara que foi pego no entre-safra ali, né? Ele é que se fudeu. Então ele tem... Isso é até... Tem uma cena lá que eles falam... Ai, eu não lembro agora se é na Estátua da Liberdade, se é no laboratório, mas acho que o Maguire fala assim, ei, cara, você não é... Você anima aí, né? Tipo, você é bom, você é um cara legal, sabe? Ele é, uma coisa meio assim, né?
Não, é na Estátua da Liberdade, um pouco antes de começar a batalha final. E aí o... o Tom Maguire tá falando daquele negócio de soltar a teia pelo pulso e tal, que, pô, você é espetacular e tal. Aí o Maguire vira pro Andrew Garfield. Aí o Andrew Garfield fala pra ele, pô, você é espetacular mesmo, tal, não sei o quê. Aí o Maguire vira pra ele, não, mas você também é espetacular. Não, eu não sou, não, você é espetacular. Põe na sua cabeça, você é espetacular. É muito bom, assim, e o Andrew Garfield tá sentado assim no chão, né? Tipo, é, pô, obrigado, cara, valeu.
Eu não duvido que o Andrew Garfield, não sei se vai ser um espetacular Homem-Aranha 3 ou um Venom 3 da vida, mas eu acho que ele pode aparecer sim. Inclusive porque tem a deixa, eu sempre quis enfrentar um alien. Porque o Maguire fala, eu enfrentei um simbionte alienígena e o Holland também fala, né, em referência ao Thanos. Então eu não duvido nada não, eu acho que pode acontecer.
Digamos assim, a bola tá no campo dos caras, né?
É, e a Sony, ela tá meio que... Parecendo que tá tentando viabilizar a retomada do Aranhaverso, porque continuou o filme do Venom, tem um filme esse horrível do Morbius para ser lançado e tudo. E o trailer, eu acho que faz... se não me engano, o trailer do Morbius cita o Homem-Aranha, não cita? Acho que ele tá numa parede, tá num pôster na parede, né?
Aparece um abutre, né? O Homem-Aranha eu não lembro.
Isso, se eu não me engano, tem um cartaz na parede que tem uma... que é um cartaz do Homem-Aranha e tá pichado assassino em cima.
Bom, vai ser o Holland, né? Porque o Holland matou o Mistério e tudo, né? Eu acho que a mais referência é isso, talvez, né?
Também não sei. Eu espero que eles não façam uma integração desse filme do Morbius aí com a Missão 1, né? Ou pelo menos que continue, então, postergando a estreia dele até... 2139 aí, que não vamos estar mais presentes para ter que presenciar isso aí.
Até 2099, né? Bom, perfeito, então. Recadinhos e jabás.
Jabás. O Extremistão está de folga por enquanto. A gente está sem... A gente planeja retomar o podcast mais para frente nesse ano. Mas o último episódio teve participação do Dio lá, que eles comentaram... os siameses, né, entrevistaram o escritor, o autor do livro, inclusive, foi muito bom o episódio, e recomendações, né, eu já tinha lido agora, numa edição nova, o The Fade Out, que é o gibi do Ed Brubaker e do Sean Phillips, se passa, é um gibi no ar, né, de crime, se passa na Hollywood clássica. Eu tinha lido ele em flops, né? Eu tinha lido ele mensalmente, assim, as edições de acordo com como elas saíram, né? São 12. E ele lê muito melhor, sabe? Num volume único, assim. É muito boa a história. É muito boa. Eu acredito que ela deve ser... Se já não foi publicada aqui no Brasil, ela deve ser publicada em breve, né? Porque o Brubaker e o Phillips estão sendo publicados aqui em português. Então, quem tiver... a oportunidade, leia, porque esse gibi é muito bom, muito foda.
Ainda não saiu, mas vai ser publicado em volume único aqui também, o Fade Out. Ainda não anunciaram a data. Oi?
Eles têm tradução? Vai ser com algum título em português? Ou...
Não, então, ainda não anunciaram a data nem tradução. Ou seja, atualmente, acho que eles terminaram de publicar o Kill or Be Killed, né, Matar ou Morrer aqui, e aquele My Heroes Have Always Been Junkies, saiu agora.
Que é
um tie-in do Criminal. Mas o Fade Out acho que deve estar aí para sair esse ano. E é um puta gibi, é um dos melhores da dupla do Brubaker e Phillips.
Tá perfeito. Douglas Amorim, por favor.
Opa, jabá de coisa minha não tenho mais, porque né, só quando eu apareço aqui eu participo de podcast, mas então vamos recomendar aí a coisa dos amigos, né? Quem não acompanha o trabalho aí do Dio no Bunker do Dio tá errado, porque ainda é o melhor canal de cultura pop que tem assim no YouTube. E o New Frontiers Nerd, do Vicente, que realmente não tem quem escreve sobre quadrinhos do Brasil igual ele. Então, vão lá e confiram, porque é excelente. E recomendações, o quê? Pô, hoje mesmo eu assisti The Hand of God, lá, o filme novo do Paulo Sorrentino, tá no Netflix. Aliás, é absurdo, um monte de gente tá falando aquela bosta do Não Olhe Pro Céu, enquanto tem esse filme no catálogo do Netflix. E fica aí a recomendação. Ah, retomei a leitura do leilão do lote 43, do Thomas Pynchon, é engraçado demais. Esse já está publicado, pode ir atrás, que é muito bom. 49, desculpa.
Tá desculpado.
Leilão do lote 49, do Thomas Pynchon, puta livro engraçado e muito bom. Assim.
Vicente, por favor.
Beleza. Jabá, uma boa combinação para ouvir com esse episódio piloto é a live que eu fiz com o Dio lá no Bunker do Dio, que como o Douglas Amorim muito bem sintetizou, quem não acompanha tá errado, e nessa live eu e o Dio a gente comenta um pouco sobre, a gente faz mais ou menos uma análise matemática e precisa sobre por que o Kevin Feige é um gênio e nós devemos render a nossa vida a ele, né? Ali a gente fala bastante sobre, não só sobre esse filme do Aranha, mas também sobre a série do Gavião Arqueiro, que a gente mencionou aqui durante o episódio, e sobre como mais ou menos ele está arquitetando aí um universo Marvel que é um desbunde, né? Recomendações? Eu tenho uma recomendação especial para esse episódio aqui, porque chegou nas gloriosas bancas da minha cidade uma edição especial que é um capítulo daquele Homem-Aranha História de Vida, que é um gibi do Chip Zdarsky, do Mark Bagley, que eu acho até que a gente fez um episódio sobre ele, não fez, Douglas?
Na dúvida, sim.
Na dúvida, sim. Esse é o nossos arquivos. É um gibi do Homem-Aranha que faz... o Homem-Aranha História de Vida, no caso, um gibi do Homem-Aranha que mais ou menos faz uma análise... mostra a vida do Peter Parker em tempo real, assim, cada ano... É como se ele tivesse sido picado por uma aranha radioativa em 1962, e a partir daí, cada ano que transcorreu é um ano da vida dele no gibi, né? Essa edição especial é um anual que foi lançado lá nos Estados Unidos depois da série original, e aqui foi publicado pela Panini exatamente como um gibi de grampo, assim, é só essa história, assim, e ficou como uma aranha história de vida especial. E a moral que ele dá é que, em vez de focar na vida do Peter Parker, nessa edição, ela é apenas sobre a vida do nosso jornalista rabugento favorito, o glorioso John Jameson, né? JJ Jameson. É muito boa a edição, ela segue mais ou menos a mesma lógica, começa em 1965 e vai até os dias atuais, mostrando como é que foi a vida do Jameson nesse universo do história de vida e tal. Bem no início da história ele é preso por causa do envolvimento dele com o escorpião, então o gibi acaba sendo uma grande reflexão dele na prisão, escrevendo uma autobiografia e tendo que lidar com essa questão de por que ele odeia o Homem-Aranha e tudo mais. Então, um bom gibi, custou R$10, deve estar nas bancas, fica aí a dica. A outra recomendação que eu tenho para fazer, já fugindo do nosso grande amigo Homem-Aranha, é um gibi que eu li também nesses dias, do Jeep, Uma História, publicado pela Veneta aqui no Brasil. Eu já recomendei uma oportunidade anterior, o outro gibi do Jeep que foi publicado pela Veneta, que é o A Terra dos Filhos, que eu de fato achei muito bom. Eu já tinha, antes desse A Terra dos Filhos, eu também li um outro do Jeep, que é o título é S, a letra no caso, que também é muito bom. E esse Uma História... como não podia, não é diferente, ele é muito bom também. A história que ele conta é de um cara que está tendo um surto de esquizofrenia e ele mais ou menos vai imaginando a vida dele, a vida do bisavô dele, se não me engano, que é um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial. E ele articula isso com o surgimento da metralhadora, que foi utilizado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. E o bisavô desse cara tem um encontro não muito sortudo aí com a arma no campo de batalha, enfim. As histórias do Jeep, elas são bem assim. Elas têm um aspecto bem delirante, assim. E esse aqui. Especialmente, é uma narrativa bem onírica, tu não sabe exatamente o que está acontecendo, se aquilo aconteceu ou não. Existe uma grande desconfiança em relação ao que é o narrador, porque, ao fim e ao cabo, ele é um cara que está tendo um surto de esquizofrenia, mas tendo que tentar resolver essa questão da história da família dele e a situação que ele está passando no presente momento e tudo. Então, ele consegue ser ainda mais abstrato que o Terra dos Filhos, que é um gibi muito bom e é uma história com bem início, meio e fim, mas que tem bem um clima onírico, assim, parece um grande pesadelo o gibi. A outra diferença é que esse Uma História da Vida também é um gibi colorido. E esse gibi, ele é um desenhista muito bom e ele é um colorista também muito bom. Então fica aí essa outra recomendação.
Ah, perfeito. O Vicente levantou a bola aí. O que vocês acharam do JJ Jameson, Alex Jones aí?
Ele não aparece tanto, né? Ele não tem tanta participação assim, né? No filme.
Ah,
Achei
mas é
que poderia ter
maravilhoso.
mais.
Mas é maravilhoso, né? Ver ele no primeiro estúdio dele lá, tudo fodido. Depois ele consegue uma graninha.
Vendendo vitamina,
E Gil,
Muito bom.
Dionísio, por favor, seu jabá, recadinhos.
Ah, o Bunker continua aí na sua saga, tentando trazer e reflexões, coisas afins. Agradeço demais os elogios dos amigos aí. Eu sei que são elogios não porque são meus amigos, mas porque eles gostam do meu trabalho, que senão eles falariam, pelo menos eu espero. E o Bunker segue aí, né? Só para indicar, eu vou indicar, na verdade, a série. Né, a quarta temporada do Cobra Kai, que está espetacular, absolutamente surpreendente, assim. Eu não esperava que a série fosse se desdobrar em novos conflitos minéticos, em novos dramas e tal. Acho que os caras, eles dobraram a aposta e realmente deu muito certo essa última temporada, está muito boa, os conflitos estão ainda melhores, os atores estão muito bem, assim, e mesmo a série mantendo um tom meio camp, né, meio... soap opera, novelinha adolescente, tudo, ela é muito bem. Ela é bem cuidada, assim. Você percebe que os caras estão dando muita atenção para o roteiro, para os atores, tudo. Você vê que todos os atores melhoraram muito, assim, da primeira temporada para essa temporada, assim. Acho bem interessante. Então, é uma série muito, muito boa mesmo, que por trás da sua aparente. Do seu aparente fanservice e nostalgia, ela apresenta umas reflexões muito interessantes sobre conflito mimético, sobre a inveja, sobre ressentimento, tudo isso com a melhor trilha sonora possível por aí. Então, acho que vale muito a pena assistir Cobra Kai. Vocês estão assistindo Cobra Kai? Vocês viram Cobra Kai?
Eu Maratonei
já
com minha
vi.
filha no primeiro dia, pô.
Né?
Muito divertido aquilo.
É até difícil você não conseguir ver de uma vez, né? Porque os episódios são curtos.
Os episódios são muito curtos e eles têm um ritmo que não cansa, assim, dá vontade de continuar vendo, então.
É muito, muito, muito bom mesmo. Você assistiu, Vicente?
Não, eu ainda não assisti, cara. Eu vi as outras três temporadas, achei elas muito boas, as três. E essa quarta temporada eu tô engatilhado, mas até aproveitando já também para fazer uma recomendação, eu tava assistindo uma outra série que é Little Drummer Girl, em português seria Garota do Tambor, que é uma adaptação que a BBC fez, dirigida pelo Sean Wook Park, de um livro do John Le Carré. A
Opa!
série, assim, ela tem 6 episódios só, 6 episódios mais ou menos 1 hora, e é muito, muito boa, cara. A história, basicamente, é que os nossos grandes amigos do Mossad, eles contratam uma atriz britânica que é interpretada pela Florence Pugh, mais conhecida como Viúvinha Negra do universo cinematográfico da Marvel, para se infiltrar numa célula terrorista palestina. E a série gira em toda em questão da ambiguidade do que ela está fazendo, ela não sabe até que ponto ela está sendo manipulada, ela não sabe até que ponto ela está interpretando um personagem ou ela está sendo sincera com ela mesma. A série é muito bem construída, tanto desde esse ponto de vista de estabelecer as realidades do conflito entre Israel e Palestina, e mostrar assim, mais ou menos o funcionamento do serviço secreto, quanto do ponto de vista psicológico, do desenvolvimento dessa protagonista, e meio num sentido geral que lhe dá, unindo as duas coisas, assim. Então, fica aí a dica. Agora eu terminei essa série essa semana, e a próxima coisa que eu vou ver vai ser o Cobra Kai.
Essa série não tá nenhum streaming, né? Você assistiu de modo...
Ela tá no Stars Play.
Ah, tá no Stars Play?
É.
Beleza, assinei hoje o Stars Play.
Ah, então, dentro do Amazon Prime ela tá lá. Nossa. Mas é aqueles canais pagos, né? Dentro do Amazon Prime.
Tudo bem.
Bom, Douglas me salvou nessa aí.
Opa. Sim, eu sei que você assistiu pelo Stars Play, Vicente, realmente.
Ô, Vicente, quanto é que você tá pagando pro Amorim?
Eu também quero ver essa série, mas eu não tenho Stars Play. Talvez eu vá ter que assinar também pra assistir.
O Amorim surgiu aqui como o Matt Murdock no Homem-Aranha 3.
Aqui, aliás, foi meu fanservice favorito no filme, viu? Bem mais até que os outros dois Homens-Aranhas. Gostei pra caramba de ver ele. Foi uma boa surpresa, né?
Nossa, foi bem legal mesmo. Filme. Puta que pariu. A hora que ele
escutou
o tijolo lá.
Porra, do cacete, assim, aquilo. Meu, como você conseguiu fazer isso? Né? Eu sou um bom advogado. Tá bem legal.
Pô,
tem
OAB, né,
velho? Oi? O cara tem OAB, né?
Ah, sim.
Pessoal, então, minha recomendação aqui, eu queria recomendar pra vocês o podcast da nossa querida inoxidável Maísa Carvalho e do Eric Miranda ali, o podcast Distorção. O último episódio que eles lançaram foi os melhores discos de 2021. Tá um episódio supimpa, maneiro pra caramba. Acompanha o trabalho deles lá. E são fodas. E é isso, galera. Tenham um excelente 2022. Começamos os trabalhos. E agora firme e forte, hein, galera. Toda semana vai ter podcast, hein. Olha lá. Uhum. Já comecei com mentira.
Algumas semanas vai ter duas vezes?
Duas vezes.
Tudo bem, pô. Mas é ano de eleição, é época de mentir, né?
Então é isso, galera. Um abraço e falou.
Um abraço.
Valeu, falou.